parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Então, boa noite. Como é que se diz algodão entre cristais? Ou seria mesmo o ofício do marisco, entre pedra e mar? Olha, cargos ministeriais costumam causar inveja, mas ele talvez seja a exceção a confirmar essa regra. Nosso convidado comanda a pasta menos cobiçada, mais explosiva do governo Lula.3. Um político experiente, conhecido pela paciência, foi chamado para construir pontes. Mal deu tempo, as fontes foram para o espaço, com 8 dias de governo. É o dia que nunca terminou, ele repete, e ele tem razão, porque desde então ele se dedica a provar que as Forças Armadas são leais à democracia e que não apoiaram os golpistas idólatras de Bolsonaro. Tarefa difícil, mesmo para um político que, dizem, não tem inimigos. Coisa rara. Foi da Arena, foi presidente do PFL, líder do PTB, foi tucano também, mas a projeção nacional vem em governos do PT. Ao lado de seu amigo Lula, ele construiu uma relação fiel que o fez ministro das Relações Institucionais no segundo mandato Lula. Agora voltou ao executivo depois de uma aposentadoria prematura na pandemia. A conversa hoje é com o ex-deputado federal por Pernambuco, ex-presidente do Tribunal de Contas da União, hoje ministro da Defesa. É uma honra receber José Múcio Monteiro. Ministro, que encrenca, hein?
Uma honra muito grande estar aqui. Mas olha, essa encrenca já passou. Eu digo muito que hoje o lugar mais calmo do governo é o Ministério da Defesa. E eu brincava muito, porque dizia, olha, o Ministério do Ataque é de Flávio Dino, o Ministério da Defesa é o meu. E Dino teve sorte. Agora, nós não contávamos, evidentemente, com o dia 8. Dia 8 teve um problema gravíssimo. De repente, nós, as Forças Armadas ficaram órfãos. Porque a esquerda ficou com muita raiva dos militares, porque tinham certeza que eles queriam dar o golpe. E a direita ficou com muita raiva dos militares, porque eles não deram o golpe. De repente, no dia 9, estava eu e as três forças e ninguém para conversar. Tinha hora que eu não sabia com quem conversar. Tenho absoluta certeza, Bial, absoluta certeza que nós não tivemos um golpe porque as Forças Armadas não quiseram. Sou testemunha disso. Devemos às Forças Armadas a democracia que nós vivemos.
Mas a inação das Forças Armadas antes do dia 8 não colaborou para que acontecesse o que aconteceu?
Não.
Diante dos acampamentos,
não, mas
ministro.
Olha, isso é uma coisa que a história vai fazer justiça um dia. Eu digo que esse dia não acaba. Um dia vai acabar. Ali estavam os insatisfeitos, as famílias dos insatisfeitos, de dentro dos quartéis. Eles iam trabalhar e deixavam suas famílias lá, era um protesto silencioso. Haviam esposas de militares da reserva importantíssimas.
Você mesmo disse que tinha parentes lá e que aquilo eram manifestações democráticas, pois o bem, que causou uma reação.
Mas olha, mas primeiro eu dizer que tinha, não estava mentindo. Pior era dizer assim, você disse que não tinha e tinha.
Isso, então, pior tinha. Mentir, exatamente.
Não é? Mais simples dizer que tinha. Segundo, a justiça não mandou tirar. E eu entendia, de forma assim, discreta, que os militares que estavam comandando não mexiam com aquilo, porque sabiam que era esposa de generais, esposa de coronéis, eram parentes de companheiros de trabalho. O genro dele que está lá...
Almoçam, trocam opiniões, se reúnem no clube militar ou em outras entidades assim. Onde você estava no dia 8?
Lá. Eu estava almoçando com minha mulher.
Em Brasília?
Em Brasília, a presidente do PT na mesa de junto.
Peraí, na mesma mesa ou na mesa ao lado?
Na mesa ao lado, o Lindenberg sentado na mesa ao lado, Randolfo Rodrigues na mesa com eles.
Todo mundo tranquilo, achando
tranquilo,
que ia ser um domingo normal.
Nós recebemos um informe do governo do estado que a polícia iria para a rua. Você perguntar, faltou o quê? Polícia na rua, não houve polícia na rua. Agora, quando o Lula me chamou para ir para o governo, né, eu relutei, mas eu sou assim, refém da gratidão. E sempre tive nele assim, um grande amigo. Não sou petista, não tenho filiação partidária, não tenho projeto político. Mas ele disse, olha, Múcio, eu preciso que você venha. E hoje eu entendo.
Ele te botou logo essa bomba no colo.
Aí disse, olha, eu quero que você venha ser ministro da Defesa. É uma escolha pessoal minha. Mas, presidente, eu não sou vocacionado, eu não servi exército, absolutamente nada, eu não tenho nada com o negócio de Força Armada.
E como é que ele contrapôs?
Ele disse, eu preciso que você venha.
Pronto. Aí você pega o cargo mais espinhoso do governo e fica feliz com isso.
Fico feliz em servir a um amigo de que eu sou grato, compreendo? Eu tenho a consciência de que estou cumprindo um trabalho fruto da confiança que ele me depositou. Eu não sou petista, os petistas... criticaram a minha escolha. Foi uma escolha absolutamente isolada e solitária dele. Ele disse a mim, você é escolhido por mim, não tem nada com político. E eu fui para lá. Agora, repara, eu passei o mês de dezembro, comecei a trabalhar no dia 5, se não me engano, dia 5, era uma segunda ou terça-feira de dezembro. Eu não conseguia ser recebido pelos comandantes das forças. Os jornais já tinham noticiado que eu seria o novo ministro, mas ninguém me recebia.
Então, isso já... Pode querer dizer alguma coisa.
Por quê? Porque havia o governo com suas ferramentas, estimulavam os insatisfeitos.
Vou pedir para você nos satisfazer uma curiosidade. No dia 8, quando você foi ao Planalto ver o estrago, teve essa cena com o ministro Flávio Dino. Vamos ver.
Às 9h46 da noite, as imagens mostram o ministro da Justiça, Flávio Dino, gesticulando no saguão do terceiro andar. Ele parece se dirigir ao ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Outros ministros e senadores estão na imagem, que sugere que eles estão numa discussão acalorada sobre os acontecimentos. Os ministros não quiseram comentar o teor da conversa.
Bom, passado tanto tempo, você pode nos dizer que bronca que o Dino estava dando e com quem você estava falando no telefone?
Deixa eu lhe contar. Eu acho que eu estava falando com um dos meus assessores que tinham ficado no meu gabinete ou que estava no comando... do Planalto. Agora, não houve absoluto... Isso eu respondo todo dia. Ainda, quer dizer, nunca houve uma palavra grosseira de Dino comigo. Posso dizer até que...
Mas o gestual dele ali...
Mas olha, ele estava gesticulando, falando para todo mundo. Está ali Rui Costa, está ali Valdez Góes, está ali Randolfo Rodrigues. Comigo não tem absolutamente nada. Até porque eu não brigo. Eu sou imbrigável. Eu não discuto.
Você está o bicheiro Capitão Guimarães, que na nossa série Vale o Escrito diz assim, bronca é arma de otário.
Pois bem, obrigado. Não tinha um vereador lá em Capoeiras que ele dizia, olha, comigo é o seguinte, na hora da confusão, eu sou firme, é mato ou morro. Mas você, se não, corro por mato ou corro por morro. Mas não brigo de jeito nenhum.
Escuta, seu pai queria que você fosse engenheiro, mas você foi mais pelo lado do avô.
Não, eu fui engenheiro.
Mas ele queria que eu fosse advogado.
Ele queria que eu fosse engenheiro mecânico. Então, não consegui convencê-lo que eu não ia ser engenheiro. E no terceiro ano eu mudei para engenheiro civil. Ele considerou que era um desrespeito à autoridade dele, mas passados os meses ele acatou. E, aqui para nós, faz de conta que não está ninguém nos ouvindo.
Isso, ninguém assiste esse programa mesmo, é muito tarde.
Pois bem, eu queria tocar violão, queria cantar, que isso era um lado que
Eu gostava muito,
e era muito perigoso, mas eu não largava o trabalho de engenheiro, mas tinha participar de festivais de música, participar de grupos, toquei cantava no Silver Jet muito com o Reginaldo Rossi, que era um bom companheiro meu de juventude.
Mas aí me explica, então de engenheiro, artista, cai no direito e vira político.
Quando eu... Papai morreu muito cedo.
Sim, sinal, um acidente, 41 anos.
Um acidente de avião, né? 41 anos, mas já com filhos grandes, porque casou com 16. Aí eu fui trabalhar com meu avô. Com 26 anos, ele chegou para mim e disse, você vai entrar na política aqui no município de Rio Formoso.
Lhe comunicou?
O vovô não perguntava. Você vai ser político aqui em Rio Formoso. Mas vovô, por quê? Não, porque lançaram um candidato aqui, eu estou sem nenhum candidato e você vai ser o candidato. Pois bem, aí passei 6 anos como vice-prefeito, vieram as novas eleições, vovô disse, candidato a prefeito. Aí me elegi. Com 4 meses de prefeitura, Roberto Magalhães, seu conhecido, disse assim, preciso que você venha ser meu secretário. Aí com 32 anos fui ser secretário de Transporte, Energia e Comunicação. Vieram as eleições para governo, doutor Arraes voltando do exílio. Ninguém estava se apresentando para disputar a eleição com o Dr. Arraes, que era um mito. Eu disse, eu não vou perder essa oportunidade. Era a mesma coisa de você botar o time aqui do interior para jogar com o seu Fluminense. Todo mundo ia ver de quanto eu ia perder. Dr. Arraes com 70 anos era a cara do futuro e eu com 36 era a cara do passado.
Exatamente. Que espetáculo essa...
A política tem essas coisas. Para você ter ideia do tamanho do Dr. Reis, perder para ele ia me mudar de patamar. Todo mundo ia saber quem era o louco. Mas eu ia ter chance de falar, participar de debate, de palestra.
Eu quero lhe mostrar a entrevista... Com 37 anos você tinha, entrevista 37. Que você deu a Chico José, depois de perder para o Arraes, é a coisa mais linda.
Restou alguma mágoa de toda essa campanha?
Nenhuma, pelo contrário. Eu tenho uma memória muito boa para as coisas boas e uma memória muito ruim para as coisas ruins. Faria tudo outra vez.
Olha, muito sábio para um jovem de 37 anos, hein?
Mas olha, se perguntar...
É emocionante.
Não, mas se você disser assim, o que é que você tem mais saudade dessa época? É fácil responder. Essa idade.
Você vê?
37 anos. Passados os dias, eu procurei o Dr. Arraes para mostrar ele o meu programa de governo. Senhor Dr. Arraes, o senhor agora... Nessa entrevista aí, eu disse, a partir de hoje, ele é governador meu também. Tem um pedaço nessa entrevista.
E ele?
Ele, com aquele jeito de falar dele engraçado, me tratava de Zé.
Uhum.
Aí disse, senta aqui, com aquele jeito de falar. Aí conversamos assim um monte. Terminamos a vida amigos, porque ele tinha muito o que ensinar e tinha muita história para contar.
Então, para a política, você levou essa capacidade de erguer pontes, fazer alianças improváveis. O que favorece mais a costura de alianças? Ideias ou a necessidade e o medo?
Não. Eu acho que a gente junto faz as... Quando todos erram, você socializa o prejuízo. Quando todos acertam, você socializa a alegria. Então é muito melhor, em vez de você fazer um enfrentamento, você aproveitar o que o outro tem para contribuir com o que você tem. Desde que você não queira ser ator principal, eu sempre disse que coadjuvante tem premiação também. Então a gente tem que juntar as pessoas e sempre tirar uma resultante positiva.
Possivelmente você tem encontros com adversários figadais. Você encontra um e depois vai encontrar o inimigo, o adversário daquele. Entre um encontro e outro, você tem algum hábito?
Não, repara. O Bolsonaro me chamou para ser ministro dele 3 vezes.
Sim, sim.
3 vezes, né? Me tratava de Zé. Quando precisava qualquer coisa no Tribunal de Contas, era ele que... Ele me telefonava, me procurava para dar algum conselho. Quando ele me chamou a primeira vez para ser ministro, eu disse, eu sou eleitor do presidente Lula. Sou amigo do presidente Lula. Agora, isso não impede que nós tenhamos uma boa relação. E sempre tivemos uma boa relação. Eu, por exemplo, recebo lá no meu trabalho adversários do governo, mas que levam alguma contribuição. Agora mesmo nós estamos defendendo um projeto lá que nós desejamos, que foi apresentado pelo senador Portinho, do Rio de Janeiro. Mas nos interessa aquilo. Em vez de a gente enfrentar, esse projeto é nosso, não é seu, e ficar brigando por quem é o pai da criança, eu estou ajudando ele a aprovar o projeto dele, porque me interessa que seja aprovado.
Eu vou mostrar aqui uma joia de Jô Soares, que o Renato Onofrio, roteirista, pesquisador desse programa, encontrou. Era um personagem que se chamava Múcio.
É.
Você lembra disso?
Me lembro muito.
Roda aí.
A minha especialidade é fazer escolha. Múcio, o escolhedor, sou eu.
Ah, Lúcio?
Lúcio, pois é, Lúcio.
O senhor não disse Múcio?
Eu disse Múcio, foi Múcio.
Pois é, seu Múcio. É que nós queremos fazer uma viagem de férias pelo Brasil, mas eu prefiro viajar para o Sul.
Ah, eu também. Para o Sul é outra coisa, aquela coisa.
Eu também gosto muito do Sul, mas nesta época eu prefiro o Norte.
Eu também. Nessa época, o Norte não se compara.
Ou vamos para o Norte ou vamos para o Sul.
Pois é, nós vamos para onde? Ou vamos para o Norte ou vamos para o Sul.
Mas eu é que pergunto ao senhor.
Pois é, eu é que pergunto para o senhor.
Será possível que você trabalhe numa agência de turismo e é incapaz de ajudar um cliente a fazer uma escolha?
Pois é, como é que é possível isso? Você é incapaz de ajudar o cliente a fazer uma escolha.
Meu bem, vamos escolher outra agência, vamos.
É melhor. Meu bem, vamos escolher outra agência, vamos.
Ai, ai, que saudade desse gordo, né?
É.
Que maravilha. Então, Múcio, como esse aí que não sabia se ia para o Sul ou para o Norte, você vem da arena e depois se projeta maximamente na política com o Lula, direita, esquerda...
Deixa eu contar, não. Eu sempre no Congresso apareci como um conciliador, né? quando tinha algumas coisas que as pessoas tinham dificuldade entre os grupos, Múcio, dá uma ajuda nisso. Você perguntar assim, você apresentou muitos projetos como deputado? Eu acho que apresentei poucos e em todas as legislaturas eu aparecia como deputado influente, porque eu participava das coisas, ajudava os novatos. Eu comecei lá atrás com meu avô, ele era um homem de direita, apoiava os partidos de direita da Revolução lá em Rio Formoso, era PDS. O sucedâneo do PDS foi o PFL. Nós fomos todos para o PFL, por conta de Marco Maciel e
Romário. A linhagem é Arena, PDS, PFL.
É a mesma família. É, aí não há mudança.
Isso.
PDS, Arena, PDS, PFL. Pois bem, aí em Pernambuco nós fizemos um movimento liderado pelo um primo meu, Armando Monteiro, que foi senador, para que nós fôssemos, Armando tinha um projeto majoritário para ser candidato a governador, nós nos mudamos para o PSDB por conta de Pernambuco, mas era do mesmo campo político. De repente, apareceu um problema dentro do PSDB para as eleições de Pernambuco e Armando, que liderava o grupo, disse, não, vamos para o PTB, que lá nós vamos ter abrigo. E eu comecei como líder do PTB a tratar de matérias do governo, porque o PTB apoiava o governo. Um dia Lula me chama. Disse, Múcio, eu gostaria que você viesse me ajudar aqui na minha política. Eu disse, presidente, eu sou de outro lado. Ele disse, olha, o meu lado eu já tenho, eu quero que você traga o seu, eu estou precisando que você me ajudar. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou dizer ao meu pessoal? Porque eu vou liderar o povo do PT, o povo não vai. Quando eu vou voltando para o Congresso, encontro Heracto Forte. Conhece essa figura? Um brilhante deputado, senador do Piauí, largou a política, um homem muito inteligente, simpático, meu amigo. Eu disse, Heracto, eu estou aí com... O presidente me chamou para trabalhar com ele, eu estou encabulado, porque nós somos do outro lado. Aí Heracto disse assim, Múcio, você quer saber não? Eu disse, eu pedi 48 horas para responder. Ele disse assim, vai responder que vai. Eu vou. Ele disse, olha, Múcio, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu prefiro ver um amigo do outro lado do rio em pé do que do lado de cá de cócoras. Aquilo me deu uma força. Disse, lá você vai ajudar, tem o que fazer. Aqui na hierarquia você está muito longe de ser o que você vai ser lá. Eu voltei, fui líder do governo por um ano. Fiquei na liderança do governo por um ano. Foi quando o ministro Valfrido saiu do Ministério, e o presidente me chamou para assumir o Ministério de Relações Institucionais. Passei 2 anos, sei lá, e 6, 7 meses lá. Saí de lá para não fazer mais política. Não quero mais fazer política. Eu saí da política 2 vezes. Aí foi quando o presidente mandou me chamar e disse assim, eu queria que você fosse para o Tribunal de Contas.
Não podia dizer não. E foi por ocasião da sua despedida do tribunal que Bolsonaro se derramou em elogios para você. Vamos lembrar desse momento.
Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de Vossa Excelência. Pô, desde passamos momentos bons, épicos na Câmara e também maus momentos. Ouso dizer, Zé Múcio, que você, chamar de você, né? Que você era bom naquela época. É igual o vinho, está cada vez melhor. Se a saudade lhe bater, venha para cá.
Quer dizer, você já disse que nem considerou possibilidade de participar do governo Bolsonaro?
Não.
Não dava?
Não. Como é que eu ia ser?
Lula e Bolsonaro, o que, que eles têm em comum, além do poder de comunicação? São grandes comunicadores os dois, né?
Olha, eles dividiram o Brasil no meio, de forma brutal. Nós hoje temos 2 partidos no Brasil, me desculpem aos outros, os que são contra Lula e os que são contra Bolsonaro. A margem foi muito pequena, a sociedade não absorveu, não é? Criou-se narrativas para o resultado das eleições, né? Porque nós temos hoje, com o advento do celular, todo mundo tem suas opiniões, cada um participa de grupo de WhatsApp, nós somos vítimas de fake news. Você muitas vezes, quando vai checar se uma coisa é verdadeira ou não, você já está vivendo uma mentira há muito tempo.
Mas engraçado, né? Você fala do celular, as redes sociais criaram nichos em que todo mundo quem conversa, conversa com quem pensa parecido. Você é do tempo em que você sentava na mesma mesa com os comunistas e direita e esquerda e todo mundo no fim do
dia... Agora, o que nós perdemos muito após essas eleições ou durante essas eleições foi o bom convívio com os contrários.
Pois
você é.
É
da minha geração, você é um pouco mais novo. Você sentava numa mesa de bar, tinha quem pensava igual a você, contra você,
exato,
quem era direita, quem era esquerda. Isso não tirava o prazer do chope, isso não tirava o prazer da conversa. Hoje todo mundo virou inimigo, eu tive parentes.
As famílias são rachadas.
Meu caro amigo, eu passei por esse problema. Eu tenho parentes que deixaram de me cumprimentar, que me fizeram críticas, que postaram coisas agressivas a meu respeito. E eu acho, viu, que nós vamos ainda demorar para que essas coisas sejam dissipadas. Nós precisamos pacificar esse país. A democracia ficou mais pobre, a democracia evoluiu. O direito de você ser contra, eu tenho que defender.
Mas quem está no poder é que tem que tomar essa iniciativa, né?
Mas tem que estender a mão, mas o outro tem que dar a mão também. A gente precisa despolitizar, a gente precisa tirar a emoção do processo.
Pois eu vou agora fazer uma pergunta chata, porque voltamos ao dia que não termina, dia 8 de janeiro. Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro?
Eu acho que ele torceu para que... Eu acho que ele torceu para que houvesse um golpe. Mas ninguém quis assumir a soltoria. Quando eu fui falar com os comandantes que queriam todos sair mais cedo, um queria sair dia 10, um queria sair dia 20, aliás, dia 20, o outro queria sair dia 25, ninguém queria passar o comando, a gente sentia que havia uma força para que eles tomassem uma atitude, mas faltou alguém que dissesse assim, eu vou liderar. Ninguém faz um movimento desse se não houver um líder. No momento que o ex-presidente tomou aquele avião e viajou, disse assim, olha, vocês ficam aí por conta de vocês mesmos. E ficaram os insatisfeitos, uma massa sem líder. Se você visse no dia 8, você ficava impressionado. Eu estava lá no meio, estava lá de Flávio Dino. Não havia um líder.
Não.
Era uma massa louca, um grupo de baderneiros. Ali tinham senhoras, ali tinham rapazes, moças. A gente via que tinham pessoas mais velhas, tinham baderneiro. Foi um monte de gente irresponsável querer fazer um grande quebra-quebra. Se houvesse um policiamento, como estava combinado para que houvesse, aquilo não teria acontecido.
Quando o senhor apresenta para o Lula a ideia de uma GLO e ele diz não, ele estava certo, né?
Deixa eu lhe contar. Primeira coisa que eu quero consertar aqui com você é que eu não apresentei...
Você não apresentou essa...
Deixa eu lhe contar. Eu estava com ele no telefone. Ele disse assim, ele estava em Araraquara, disse, bote o exército na rua. Alguém gritou atrás, o exército só pode ir para a rua com GLO. É a lei que diz, só pode ir para a rua com GLO.
Aí, garantia de lei e ordem.
É, aí disse assim, ó, GLO de jeito nenhum, não quero GLO. Eu não sei se está certo, se não estava errado. Se houver, a GLO existe, o nome já está dizendo, garantia da lei e da ordem. A polícia de São Paulo, se fizer uma greve... Se você não botar as Forças Armadas nas ruas, os bandidos tomarão conta de São Paulo, do Rio, de Salvador, de Recife. Existe para esses momentos específicos a necessidade das forças trabalharem pela sociedade nas ruas. Mas o presidente não aceitou. Então nós ficamos dependendo da polícia de Brasília, que não foi. Então ficou aquele mundo todo solto, ficou completamente solto. A camada quebrou até cansar. Quebrou até ficar passeando dentro do palácio, dentro do Congresso. Se houvesse um policiamento ostensivo, aquilo não acontecia. Agora, o Papa veio aqui, foi um GLO, a Copa do Mundo teve GLO, quando teve...
Mas naquele momento o Lula daria...
Bom, mas havia...
Os instrumentos, né?
Havia... Mas as Forças Armadas não queriam golpe. Eu vi de um general... Ele dizia assim, vão ser 20 dias de euforia e 20 anos de agonia. Eles não queriam. Você não viu, Bial, uma manifestação de um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica,
mas
hora
então,
nenhuma.
Então por que que o senhor pessoalmente se empenhou para que militares das altas patentes não fossem depor na CPI dos atos antidemocráticos?
Porque eu conheço o CPI mais do que todo mundo. Aquilo
desculpa, mas ótima, olha, resposta.
Aquilo aqui, eu conheço aquilo mais que todo mundo. Aqui, o produto final, aquilo é um grande teatro. Né? Você ali é... Eu fui me apresentar como ministro da Defesa, na comissão de defesa lá. Disse, olha, vim comunicar aos senhores da comissão de defesa que eu sou o novo ministro da Defesa. Eu depus durante 6 horas. Minha visita durou 6 horas. Porque cada um joga para seu público. Né? Enquanto os militares trabalham dentro dos quartéis, o político precisa de plateias, precisam ser ouvidos, precisam que seus eleitores vejam que ele está trabalhando, que ele está materializando as indignações dele.
Mas então, candidamente, o que o senhor está dizendo é que não tem inquérito nenhum, tem um teatro.
Não, tem inquérito. Tem inquérito, tem inquérito. Foi apresentada uma lista, está na mão da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes está tomando as providências.
Quantas vezes por semana você fala com o Alexandre de Moraes? Ou ele liga para você?
Falo pouco. Falo muito pouco. Ele fala muito com o doutor Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, por sinal, um grande quadro do governo. O general do Exército fala muito com ele, mas eu estive com o Alexandre de Moraes, de quem eu gosto, tive umas 4 ou 5 vezes, mas... ele, a gente sente que ele prefere dar a ele o tempo que ele acha que precisa ter.
Entre seus desafios está agora a recriação da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos. Houve um parecer favorável do seu ministério. Eu ia lhe perguntar se é um bom momento, mas haverá um bom momento para essa comissão, ou é a própria ideia da comissão que você tem que ser transformada?
Bia, olha... a pior coisa do mundo foi essa névoa de suspeição que ficou para todo mundo. Uma coisa é você dizer, fulano é culpado, outra coisa é você dizer, entre vocês tem um culpado. Então, nós precisamos que essas coisas sejam esclarecidas. Eu gostaria muito que todos os culpados, como dizia Marco Maciel, fossem fulanizados. Nós tivéssemos os nomes de todos eles para que nós pudéssemos punir. Interessa ao Exército punir. Interessa a Marinha, interessa a Aeronáutica que os culpados sejam punidos. E todos que sejam verdadeiramente culpados, sem fantasias, serão punidos, porque as Forças Armadas precisam limpar esse conceito.
O fato é que quando, por exemplo, Braga Neto, general, e o Bolsonaro estão inelegíveis. E hoje mesmo está nos jornais a questão da se militares da ativa podem entrar na política sem ir para a reserva.
Olha, isso é a coisa mais importante da minha gestão.
Você vai passar isso?
Não, já foi aprovado ontem na comissão. Isso está pacificado. Isso está pacificado entre os partidos e está pacificado nas forças. Nós não podemos... O que é que acontece? Você tem uma carreira no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Aí vai ser candidato. Aí perde as eleições.
Você volta para o quartel, você leva a política para dentro do quartel.
E leva a política para dentro do quartel, com todo o proselitismo, não obedece mais, não tem os princípios da hierarquia, não aceita ser transferido. Qual é o objetivo dele? Passa 4 anos com um grupo de WhatsApp, juntando amigos na sexta-feira, juntando no sábado, dentro dos quartéis, fazendo política. Quem vai para a política tem todo o apoio. Né? Uma carreira linda, do bem, do mal, para tudo.
Mas tchau quartel.
Agora, houve uma modificação porque eu disse assim, qualquer cargo que ocupar. Mas os senadores acharam por bem que os cargos onde houvesse um convite, por exemplo, o presidente da República convoca um general para ser ministro. No meu projeto, se fosse, não voltava. Mas o Senado preferiu dizer que quem fosse convidado para ministro voltaria para os quartéis. Tá. Mas o número é pequeno.
Eu quero agora fazer um rápido intervalo, porque depois dos comerciais vou contar um lugar onde vocês podem ouvir o ministro Zé Múcio também agora, na plataforma de streaming. É? Depois dos comerciais a gente conta mais. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, que através de... que pela simpatia que demonstra aqui, a gente entende como é que pode ele... né? Lidar tão bem com um bando, o bolo de rolo que você ganhou. Um bolo de rolo que não é doce, é rolo puro.
Eu sou de uma terra onde o povo aproveita o rolo e faz bolo.
Escuta, o ministro canta, toca, compõe. Esse álbum que entrou no Spotify é todo autoral.
Mas
seu?
Deixa eu lhe contar. Não, só a primeira música, que é de Dominguinhos e de Nando Cordel, que é o produtor do disco. Agora, deixa eu lhe contar. Essa confusão toda foi porque eu fui ao casamento de Randolfo, do senador Randolfo Rudi, que é meu amigo.
Nossa, esse casamento foi... Nossa, Caetano estava lá.
Mas foi bem, estava lá Caetano, estava lá Orlando Moraes e nós sentamos na mesma mesa. Caetano meio zangado com o negócio do 8 de janeiro. Uhum. A mulher dele muito simpática e foi descontraindo, a conversa ficou boa.
Ah, Caetano fez cara feia para você?
Não, ele, no início. Hoje somos... temos um bom convívio. Pois bem, aí alguém disse assim, Múcio, isso é o disco. Aí ele disse, você, eu soube que você tem umas músicas aí, mas isso é coisa, aquele disco é de 2014. Aí Orlando Moraes virou-se assim, disse, olha, eu queria um disco, que eu queria ver suas músicas. Liguei para minha filha em Recife, feliz da vida, que ia fazer a promoção do meu disco.
Uhum.
Aí ela disse, papai, não tem mais disco. Eu disse, então vamos mandar, liga para a gravadora e vamos mandar a gravadora preparar mais disco. O dono da gravadora disse, olha, ninguém tem mais disco, porque ninguém tem, não tem nem aonde ouvir. Eu nem me lembrei disso.
Bota na plataforma.
Aí ele tomou a iniciativa, entendeu? João Florentino, que é um grande amigo, dono da gravadora, e botou na plataforma. Para meu azar, na semana do negócio da venda das joias do Major Cid.
Oh, que alegria!
A Miriam Leitão me dedicou um artigo, botou lá. Enquanto o governo está pegando fogo, o ministro da Defesa está cantando. Você já pensou? O Lula pergunta, mas que história é essa? Você está gravando o disco agora, presidente, esse disco é 2014, entendeu? Eu não estava na política.
Como se chama o disco?
Para Quem Eu Gosto.
Para Quem Eu Gosto.
É.
José Múcio, você vai lá. Agora vai ser uma loucura de audições, né? Te cuida, Lula, vai perder o ministro do show business, hein? Ministro, continue tomando conta do nosso sonho e me diga uma coisa que a gente está precisando para fazer essa tão necessária reconciliação brasileira.
Respeitar o direito do outro ser contra, estender as mãos e procurar construir um país justo, juntos, porque as nossas diferenças sociais são tão profundas que ou nós nos juntamos, a injustiça sempre vai estar nas nossas ruas.
E olhar para frente, né? Deixar o passado passar, né?
Passar. O presidente Lula deseja e vai construir um país mais justo, um país mais humano, um país onde todos têm oportunidade. O Kennedy, no dia da posse dele, disse uma frase que eu acho que a gente, todo político devia botar, pintar no seu quarto. Ai, dos poucos que têm, se não se preocuparem muito com os que não têm.
Muito obrigado, ministro. Grande prazer. Ministro José Múcio. Obrigado, ministro.
Um abraço.
Prazer, viu?
Um abraço, muito
prazer
bem.
Grande. Quer ver mais? Entre no Globoplay.